Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola. Em 87.1 FM no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, espalhe a novidade. A Nacional está no FM 87.1 nessas praças. Em Brasília, na capital federal, 96.1. Muito mais informativo, mais dinâmico, com os trabalhos técnicos do Carlitos Gondim. O No Mundo da Bola começa falando do jogo do Fluminense. Logo mais, Fluminense e Atlético Mineiro em São Januário. Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Atlético Mineiro vão ao gramado de São Januário, nesta segunda às 8 da noite. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o tricolor carioca está à beira do Z4, em 16º lugar, com apenas 17 pontos. Com a eliminação da Libertadores, a diretoria do Flu demitiu Roger Machado e recorreu pelo terceiro ano seguido ao auxiliar Marcão.
É, sempre com uma responsabilidade muito grande, mas um prazer muito grande de contribuir mais uma vez para a nossa instituição e fazer junto com nossos guerreiros aí mais um segundo semestre maravilhoso, com muita resposta positiva. Esperamos contribuir ao máximo que a gente puder para realmente a gente retomar o caminho das vitórias e colocar o Fluminense no lugar que ele merece.
Já o Atlético Mineiro lidera o Brasileirão com 37 pontos e não perde há 9 rodadas. Na última atuação, o time treinado por Cuca eliminou o River Plate por 3-0 da Libertadores, em grande atuação de Savarino. Para o venezuelano, diferente do último ano, o Galo não pode desperdiçar pontos como visitante.
Sim, acho que mudou nosso pensamento. Também fora de casa temos que ganhar o jogo, se não ganhamos não podemos perder. Como você falou, ano passado perdemos muitos pontos com times que não podíamos perder.
Depois deste duelo pelo Brasileirão, Fluminense e Galo voltam a jogar na próxima quinta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Márcio Guedes faz uma análise sobre o confronto dessa noite entre Fluminense e Atlético Mineiro.
Não poderia haver uma diferença maior do nível atual dos clubes e de suas campanhas do que fazer o confronto entre esse Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro lidera o Campeonato Brasileiro, vai completar 9 jogos sem perder. É um time que tem mostrado um futebol de primeira linha com seus astros internacionais. Virou até favorito para ganhar o Brasileiro ao lado do Flamengo. E o Fluminense, que acaba de perder o seu técnico, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América, está na beira da zona do rebaixamento no Brasileiro e, que coisa mais irônica, vai enfrentar o próprio Atlético Mineiro daqui a alguns dias na nova fase da Copa do Brasil e, com pouca chance também de classificação. Mas o fascínio do futebol, o mistério do futebol, é que de repente, quem sabe, o Fluminense não pode se desdobrar, fazer uma grande surpresa, né, com o novo técnico Marcão, que já teve, inclusive, bons momentos no tricolor, e se tornar um adversário difícil para o Galo. Afinal, o Fluminense tem camisa, tem história, surpreende quando você menos espera, e essa é uma boa chance para o Fluminense dar a volta por cima depois de um período muito ruim, com muitas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Não houve grandes alterações na equipe do Fluminense, praticamente a mesma que jogou a última partida contra o Barcelona, né? E o Nenê continua no banco de reservas, uma coisa um pouco incompreensível, e o Fluminense enfrenta um Atlético completo, com seus astros internacionais, o Savarino, o Hulk, Nacho Fernandes, enfim, é um timaço. que inclusive melhorou o seu sistema defensivo. Atlético super ultra favorito, mas joga no Rio, Fluminense é o Fluminense e podemos esperar, quem sabe, uma surpresa.
Quem também está comigo aqui no programa No Mundo da Bola é o Bruno Mendes. Ô Bruno, rodada boa para o Galo, Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou. O Atlético hoje, se fizer o que se espera, né, é favorito, ninguém está escondendo isso, ele vai disparar no Campeonato Brasileiro. Bruno, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques, a todos os nossos queridos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Exatamente, a rodada fica feição pro Galo, principalmente se o Bragantino ainda hoje à noite também der uma tropeçada no América Mineiro. Aí todos os times da frente, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bragantino, exceção Corinthians, que subiu para sexto, teriam tropeçado na rodada. Eu falo teriam por conta do Bragantino, e seria amplamente favorável para o Atlético Mineiro. Mas eu tô com o Márcio. Eu acho que o Atlético é um time que é amplamente favorito, na minha opinião, para conquistar o Campeonato Brasileiro. Tem um grupo, um elenco mais fechado. O Cuca conseguiu compactar o time de uma forma muito boa. Pode fazer variações táticas no time com aquilo que tem no banco de reservas. E hoje é um time para pontos corridos. Jogo de mata-mata, um dia que você está mal, ele pode te eliminar. Mas pontos corridos dificilmente tira do time que tem um elenco como o Atlético Mineiro tem. Então, vencendo hoje dá um grande passo. Mas o Fluminense é aquela motivação que a gente sempre fala, né, André? Jogador, quando vê um técnico novo, por mais que o Marcão já tivesse tido lá outras vezes e agora foi efetivado, jogador sempre dá aquela motivada, o técnico estava saindo, o jogador já não estava falando mais a mesma língua. Enfim, para o Fluminense também é um resultado importante. Para o Atlético Mineiro continuar se distanciando ainda mais dos seus adversários.
E o Flamengo apresentou mais um reforço para o meio-campo. Está de volta o Rodrigo Ricardo.
Filho de brasileiros, o belga Andreas Pereira foi oficialmente apresentado pelo Flamengo. O jogador de 25 anos é meio-campista e vem emprestado do Manchester United, da Inglaterra. Já regularizado e bem fisicamente, Andreas quer estrear na próxima quarta, quando o Flamengo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Claro, eu gostaria muito, e sempre vou estar disposto. Eu vim aqui para isso, para agregar o grupo, para ganhar troféus e para fazer o meu melhor.
Durante a apresentação de Andreas, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, aproveitou para falar sobre a renovação de contrato do craque de Arrascaeta.
O Flamengo chega e conversa, começa um processo de conversa com ele e entende que, mesmo faltando 2 anos e meio para frente, o Flamengo se coloca à disposição para poder chegar e fazer um contrato novo de 5 anos. O Flamengo vai dar os aumentos pertinentes, vai dar os pedidos possíveis para o atleta. Só que tem que ter calma para a gente fazer um ajuste só. Eu não tenho dúvida que a gente vai resolver esse problema.
Com desconforto muscular, Arrascaeta não jogou no último domingo, no empate em 1-1 com o Ceará. Para a quarta contra o Grêmio, o uruguaio ainda é dúvida. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E certamente será um grande jogo, Flamengo e Grêmio, primeiro jogo em Porto Alegre. E a gente transmite aqui na Rádio Nacional, 9:30 da noite, na próxima quarta. E o Grêmio vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Filipão está começando a surtir efeito. E o presidente do Clube Gaúcho, Romildo Bolzan, ele vê a equipe viva na Copa do Brasil e pronta para duelar com o Flamengo.
Não, o Grêmio vai jogar com o que tem de melhor, ele vai jogar para disputar. O Flamengo é cantado, festejado, é um time consolidado, um time que já vem jogando há bastante tempo, mas não é invencível, né? Tem exemplos aí disso. Então vamos combinar, nós vamos para o enfrentamento, vamos para a disputa, né? E a disputa é de 2 jogos. Não vejo absolutamente, reconhecendo toda a grandeza, todo o momento do Flamengo, nós também temos que, já que estamos no processo de recuperação, temos jogadores muito capazes de fazer um enfrentamento muito forte, e enfrentamento até com boa perspectiva de, vamos ver onde é que a gente pode chegar nessas 2 partidas. Mas sabemos que é um jogo difícil e não há prioridade. Não há prioridade. A prioridade nossa realmente é fazer recuperação total no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, se tu fosse olhar o contexto do Campeonato Brasileiro, poderia até se dizer que poderia se jogar de sangue doce, né? Nós vamos jogar para jogar, nós vamos jogar para ganhar, nós vamos jogar para vencer. Vamos ver se isso é possível. Mas eu não escalaria, porque são dois jogos apenas, prioridades. Né? Vamos jogar de sangue doce no sentido de dizer o seguinte: vamos para o enfrentamento e vamos com perspectiva assim, de fazer um bom resultado, se Deus quiser.
O Bruno, e aí, tem como jogar de sangue doce e se classificar o Grêmio? O que você acha?
Eu acho que no papel o time do Flamengo é muito melhor que o do Grêmio. Mas conforme o presidente falou, e como eu falei aqui anteriormente, mata-mata é uma coisa que você pode esperar que alguma coisa assim aconteça. E a Copa do Brasil é uma prova disso, de que muitos times que já estavam em outras divisões, o Flamengo, por exemplo, já perdeu para o Santo André, o Fluminense perdeu para o Paulista, o Criciúma já foi campeão com o próprio Filipão. Enfim, é um campeonato que pode reservar surpresas. Você pode, sei lá, o Grêmio vai jogar em casa, faz 1-0, chega no Maracanã, segura um empate. Enfim, os times são muito diferentes. O Flamengo é muito melhor. Mas no mata-mata, a coisa pode mudar. É claro que o presidente do Grêmio, ele tem que ter esse discurso otimista. Ele não pode ser o presidente do clube e dizer que vai entrar e vai priorizar alguma coisa. Até porque o caminho mais curto hoje para o Grêmio voltar uma Libertadores, que é sempre um torneio que é principal no Grêmio, é exatamente a Copa do Brasil, porque via Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, André?
Quarta-feira no Morumbi, São Paulo e Fortaleza se enfrentam no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No tricolor paulista, Luciano participou de alguns minutos na vitória ontem sobre o Sport pelo Campeonato Brasileiro, 1-0. Perguntado sobre a possibilidade do atacante ser titular contra o tricolor do PSI, o técnico Hernán Crespo respondeu assim:
sempre ter grandes jogadores à disposição é muito. Então, ver la vuelta de Luciano, ver Benítez que vuelta lentamente, es muy importante para la gente y para el elenco, para el futuro. Ahora pensar que Luciano sea pronto después de casi 60 días, ya perdí el conto, debemos esperar, darle la oportunidad apenas podemos de hacerlo jugar lentamente para no voltar a tener fuera un jugador más importante.
O Fortaleza venceu São Paulo no Morumbi no Campeonato Brasileiro. É uma espécie de revanche, foi 1-0 naquela oportunidade. Será que o jogo agora na Copa do Brasil é mais difícil? Matheus Vargas, meio campo do Fortaleza, acredita que sim.
Com certeza será mais difícil, até porque quando se trata de Copa do Brasil, os jogos são mais intensos, mais competitivos, até pela competição. E sabemos que o São Paulo vem de uma eliminação na Libertadores e não querem outra eliminação, então a gente tem que estar preparado para a gente não ser surpreendido.
O Bruno, o Fortaleza deixou de ser surpresa nessa temporada, né?
Com certeza, está fazendo um trabalho sólido, um futebol firme. Que de praticamente aí primeiro turno do Campeonato Brasileiro já se vai e ele ainda se encontra nas primeiras posições. Então aí o time passa a sonhar daquela história de fugir de rebaixamento, tentar a vaga na Sul-Americana para tentar pavimentar uma vaga na Taça Libertadores. E da mesma forma nos outros campeonatos que disputa. Então o pensamento passa a mudar e você passa, vamos dizer, como diria Bruno Henrique, a pensar que está num outro patamar.
6h54 no horário de Brasília, está na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as informações do ciclismo e também da vela.
Começa nesta terça-feira o Campeonato Mundial de Mountain Bike em Vale di Sole, na Itália. O Brasil será representado por Henrique Avancini. Ele já venceu na Itália o Mundial de Maratona. A primeira parte da competição será a etapa de qualificação. Os 20 primeiros de cada bateria avançam. A decisão será na quinta-feira, dia 26. A cidade de Fortaleza recebeu a primeira edição da Copa Brasil de Vela de Praia. A competição teve a participação de 81 velejadores em 60 barcos. As classes foram Fórmula Kite Foil e a versão tubular. Dinghy, Laser Radial 4.7 e Standard e Hobcat 16. A competição terminou ontem, 7 estados se fizeram representar. A competição visa as categorias que entrarão nos Jogos de Paris em 2024. Vamos aos vencedores por categoria. Valentina Cunha, da Bahia, na versão 4x7. No masculino, Antônio Roma da Fonte, do Pernambuco. Na classe laser radial, Bruno Greve, do Ceará. Kite Foil, Gerlando Torres, também do Ceará. Tubular, Rafael Tafuri, de São Paulo. Robcat 16 foi a dupla Robert Bezerra, junto com Esculi Ribeiro, do Ceará. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E amanhã começam as Paralimpíadas. A partir de amanhã, 8 da manhã, na TV Brasil, você acompanha a cerimônia de abertura, uma programação toda especial, e na medida que as competições forem acontecendo, a gente vai trazendo aqui informações, matérias e também divulgando as transmissões que serão feitas na TV Brasil. Voltando a falar de futebol, o Vasco tem a semana toda para se preparar para o difícil jogo domingo contra a Ponte Preta. E o Rodrigo Ricardo fala sobre isso.
O Vasco só volta a campo no próximo domingo, em São Januário, para enfrentar a Ponte Preta. Sem jogos no meio da semana, o técnico Lisca vai ter um tempo precioso para ajustar um time que acumula 3 derrotas seguidas na Série B, contra Remo, Londrina e Operário.
É um grupo muito jovem, ainda é difícil. Na Série B, você não faz o trabalho só com jovens. Você pode ver a equipe do Operário, a equipe do Londrina, qualquer equipe. Eu já joguei 3 ou 4 Série Bs. Só o Vasco, né, que dá essa oportunidade para os meninos, mas talvez alguns ainda não estejam, né, preparados.
O treinador Lisca pediu reforços à diretoria e os jovens MT e Juninho foram rebaixados para o sub-20 do Vasco. A boa notícia da colina é que a justiça aceitou o pedido do Vasco para parcelar a dívida de R$ 93 milhões com processos trabalhistas. O clube tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de pagamentos. O Vasco tem 28 pontos e ocupa o 11º lugar na Série B e está a 5 pontos do sonhado G4. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Botafogo parece que engrenou na Série B do Campeonato Brasileiro, já está em quinto, pertinho ali de entrar no G4, mas apesar de ter ganho ontem do Vila Nova por 3-2, levou um susto no segundo tempo. E o Valdir Luiz comenta.
Boa noite, André Marques.
Boa noite.
O Botafogo venceu ontem o Vila Nova, mas passou o sufoco no final do jogo. Por pura decisão errada do seu treinador, o auxiliar técnico ontem, Luiz Fernando Flores. O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, fez 2-0, em 20 minutos já vencia por 2-0 e poderia ter ampliado esse marcador no primeiro tempo. No segundo tempo voltou um pouco mais cadenciado, mas fez o terceiro gol aos 18 minutos e aí achou que o jogo tinha acabado. Fez 3 mexidas equivocadas. Tirou o Joel Carli, tirou o Chay e tirou o Diego Gonçalves. E os que entraram, não entraram bem. Mais uma vez o Gilvan falhou no segundo gol do Vila Nova. E o Botafogo, que tinha o jogo na mão, levou o primeiro gol do Vila Nova aos 36 minutos e se desarrumou. E só não saiu com empate porque o Botafogo contou com a sorte. O Vila Nova mandou 2 bolas na trave. O Botafogo é um time muito melhor do que o Vila Nova, mas quase que abre mão de uma vitória que foi muito importante no final das contas, porque o Botafogo chegou a 32 pontos e a um ponto do G4. E o time do Botafogo, sob o comando do Anderson Moreira, vem fazendo uma campanha digna de que vai subir. Tem que mantiver essa pegada. Em 8 jogos, o Botafogo venceu 6, perdeu 1 e empatou 8.
Bruno Mendes, Botafogo pertinho de subir, hein, Bruno? Acho que está entrando num ritmo bom.
Entrou num caminho bom, né, num caminho que o Vasco não pode perder. E o Botafogo achou esse atalho para ficar perto do G4, que é sempre muito importante. Acho que o Vasco tem chance também, tá perto, tá rondando, mas não pode deixar o G4 ficar longe, senão depois bate o desespero.
Um abraço, Bruno.
Valeu, abração, até a próxima.
No Mundo da Bola, volta amanhã, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, aquele abraço, boa semana. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.